partilhar aqui com você algo rápido, prático, mas inspirador para a sua vida. Mês de setembro é um mês onde se fala muito sobre suicídio e também sobre questões emocionais, as doenças emocionais. Então, a Bíblia, ela é um livro de lutas, de batalhas, é um livro de vitórias, mas é um livro também que nos apresenta muitas pessoas que lutaram fisicamente e emocionalmente. E nós, no dia de hoje, na vida que Deus nos dá, Ele nos ensina a vencer as batalhas. Ele nos ensina, a palavra nos dá direcionamentos para vencer todo e qualquer ataque do inimigo contra as nossas vidas, amém? Eu quero compartilhar o livro de João, capítulo 10, versículo 10, a Su já usou ele para oferta, mas eu quero trazer aqui também um entendimento sobre ele. João 10, versículo 10, enquanto você abre a Bíblia aí, eu fiz uma pesquisa rápida e perguntando sobre as questões ao transtornos mentais. E a gente vê que nesse ano, 2024, ano passado, o problema de afastamento ao trabalho, pessoas que trabalhavam e se afastaram do trabalho, saiu uma pesquisa e 470 mil pessoas deixaram o trabalho por algum problema relacionado ao transtorno mental, às suas emoções. Aumentou 68% do ano anterior. Há uma luta emocional. Cada ano que passa, cada vida, cada dia que passa, nós ficamos mais doentes emocionalmente. Nós sofremos mais. A pandemia nos ensinou muito isso. E o dia a dia, a correria do dia a dia atrapalha muito as nossas vidas. Hoje pela manhã, no primeiro culto, a Sueli falava sobre as comparações. Você olha na internet, você vê alguém lá no Instagram ou no Facebook, e você olha sempre aquela pessoa com uma família linda, carro novo, casa cheirosa, os filhos perfeitos, tudo lindo e maravilhoso. Você olha, uau, a minha vida, a minha família não é assim. E isso faz sofrer muitas vezes. Porque a rede social, ela aceita tudo que você coloca lá, né? E as pessoas sempre colocam só a parte boa, não colocam as partes duras, as noites sem dormir, a luta que teve com algum familiar ou com algum filho na criação. Só coloca as coisas boas, e às vezes essa comparação nos faz sofrer. Então, são vários os fatores que nos fazem sofrer. Talvez você não sofra pela comparação, mas sofra por outra coisa. Mas nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é aquele que cura as nossas emoções, amém? Ele cura as nossas vidas, Ele nos faz viver uma vida mais leve. Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si o nosso fardo. Ele trocou o nosso fardo, aquele fardo que era pesado, difícil de ser carregado. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, todo aquele fardo de pecado, aquele fardo de comparações, de problemas, Ele troca. E Ele coloca o fardo dEle que é suave e que é leve, em nome de Jesus, amém? Então que nós possamos sair do culto nessa manhã felizes, sabendo que o nosso fardo é o fardo que Ele nos deu, porque o nosso fardo pesado Ele já levou, em nome de Jesus. João 10:10 diz o seguinte: o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim, Jesus dizendo, para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu falei assim: vida abundante. Essa é a promessa de Deus para nós no dia de hoje. Vida abundante, não é morte, não é tristeza, não é angústia, e sim vida abundante. Para termos essa vida abundante, nós precisamos entender que Jesus foi à cruz do Calvário, morreu por nós, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje está no nosso meio através do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que traz a paz, é o Espírito Santo que nos dá direcionamento, é o Espírito Santo que nos ensina a honrar, é o Espírito Santo que nos ensina a amar, é o Espírito Santo que nos enche de alegria de viver um dia após o outro. É o Espírito Santo. Amanhã é segunda-feira, glória a Deus por ser segunda-feira, amém? Alguns falam assim: nossa, mais um dia, que coisa, hein? segunda-feira agora, poxa vida, mais uma segunda. Tem alguns que só se alegram com a sexta. Ah, querido, eu me alegro com segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, porque foi o dia que o Senhor já fez, foi o dia que o Senhor nos deu a oportunidade de respirar, de tomar um café, daqui a pouco compartilhar um churrasco com a família, aleluia, né? Dividir um pão, um suco, uma água, glória a Deus, querido. Não é só a sexta-feira ou o sábado que é bom, não, todos os dias tem que ser bons. Mas às vezes nós não entendemos que o diabo é que ele tenta roubar todas essas coisas de nós. Ele tenta roubar a alegria, o prazer de viver. Ele tenta roubar as emoções felizes que nós temos no dia a dia. E a nossa carne, ela luta contra o espírito, você sabe disso. Todos os dias, a nossa carne nunca vai se converter se nós não lutarmos contra ela todos os dias. A gente vai perder. Por isso, precisamos jejuar, orar mais, consagrar a nossa vida ao Senhor. Mas há uma luta entre a carne e o espírito. A minha vontade, a nossa vontade, ao acordar na segunda-feira pela manhã, é ficar deitado. É continuar com os olhos, um aberto, outro fechado. A nossa vontade, às vezes, é ficar de braço cruzado, tranquilo, em casa, sem fazer muita coisa. A nossa vontade é só ficar assistindo uma televisão, rolando o celular ali nas redes sociais. A nossa vontade às vezes é ficar quieto, parado. A vontade de hoje, talvez nesse friozinho, não era vir à igreja. Mas nós sabemos que existe um propósito em todas as coisas. Existe um propósito em você vir à igreja, existe um propósito em você trabalhar, existe um propósito maior, que é de Deus em nós. Porque a Bíblia diz que nós somos a esperança da glória de Deus. Então, quando nós acordamos pela manhã, despertamos, saímos trabalhar, saímos da nossa casa, estamos ao culto nessa manhã, quando nós fazemos isso, nós estamos glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós chegamos alegre para trabalhar, e damos de cara com um patrão, às vezes, ou com um funcionário borocochô, desanimado, angustiado, triste, e você dá aquele bom dia, e aquele sorriso bonito, você está glorificando ao Pai. Você está mexendo, às vezes você nem percebe, mas você está mexendo dentro dele, dentro daquela pessoa. Está falando assim, mas como é que essa pessoa pode ser tão alegre, tão feliz? Como é que ele pode ser assim? Olha o dia, olha o mundo, olha os céus, olha a vida, olha. E você está lá, bom dia, Deus abençoe o seu dia. Você está sendo instrumento de Deus, porque você está glorificando ao Pai, amém? Você não está permitindo que o diabo roube a sua alegria. Não mate a sua vida, porque aqui não é só o roubar, matar e destruir. Não é só o corpo, a matéria, literalmente levá-lo à sepultura. Não, querido. Tem muito vivo morto aí. Ou morto vivo, não sei como seria. Que vive, ó céus, ó vida. Se pudesse morrer hoje seria bom, né? Imagine 7 de setembro morrer, que bom que seria para mim. Tem gente que vive morto, vive angustiado, já está morto, só não vestiu o paletó de madeira, né? Mas eu e você nascemos para a honra e glória do Senhor, amém? Para dar vida a essas pessoas, para inspirar pessoas. Nós temos que entender que a nossa vida glorifica o Senhor. Nossos irmãos queridos, a geração Caleb, estão aqui inspirando pessoas já há 50, 60, 70 anos, 80 anos, 90 anos, né? Tem pessoas da nossa geração Caleb ali que estão há, vixe, quantos anos ali, inspirando pessoas, porque não permitiram que o diabo roubasse. Porque quem veio roubar é o diabo, não é o Senhor. O Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, não permita que o diabo roube a sua fé. Não permita que o diabo roube a sua perseverança. Não permita que o diabo roube as suas emoções. Os outros podem estar sofrendo, mas nós, em Cristo Jesus, nos renovaremos em nome de Jesus, amém? As nossas emoções são renovadas pelo Senhor. Porque quando tem alguém caído, o Senhor é aquele que levanta. Quando tem alguém angustiado, o Senhor é aquele que dá ânimo. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Em determinado momento, a Bíblia nos relata a história de uma mulher samaritana, em João capítulo 4. Jesus está ali em Samaria, chega perto de um poço. Enquanto os discípulos vão à cidade, ele fica ali e ele se encontra com essa mulher samaritana. Essa mulher samaritana praticamente era uma prostituta. Teve vários maridos. O que ela estava naquele momento não era dela também. Era uma pessoa que estava vivendo emocionalmente, se a gente parar para pensar um pouquinho. Imagina você. Imagina uma pessoa que teve vários relacionamentos. Muitos relacionamentos muitas vezes significa um vazio interior. Faltou algo e eu preciso preencher nele. Ah, não consegui nesse, vou no outro. Não consegui no outro, vou no outro, vou no outro, vou no outro, vou no outro. Quando a gente é adolescente e não conhece a Jesus, normalmente é assim. Quanto mais relacionamentos, melhor é. Porque você está preenchendo algo, você está se reafirmando, falando, não, eu preciso ser alguém, eu preciso ser, né? Eu preciso fazer, eu preciso ter. É um vazio. E essa mulher, ela estava com um vazio no seu coração. Mas, a partir do momento que ela se encontra com Jesus, toda a sua história muda. Ela, aquele vazio que era dela, que estava dentro dela, foi preenchido por uma palavra de Jesus. Foi preenchido pela presença de Jesus. Se nós hoje, nessa manhã, temos algum vazio, nós precisamos colocar mais de Jesus dentro de nós. Porque quanto mais de Jesus dentro de nós, menos de nós mesmos. E nós, a nossa carnalidade, ela sempre vai ser pecaminosa. A gente sempre vai pensar mal. A gente sempre vai pensar de uma forma ruim. Mas quando nós temos o Espírito Santo, Ele vai nos levando para outro caminho. O caminho do otimismo. O caminho da fé. O caminho da perseverança. O caminho da fidelidade. O caminho da honra. É isso que Deus espera de nós. Aquela mulher, quando se encontra com Jesus, Jesus fala para ela, ei, a partir de hoje você nunca mais terá sede. Tem algo que vai fluir de dentro de você. A minha palavra vai fluir de dentro de você. E aí aquela mulher que era à margem da sociedade, todo mundo com certeza olhava para ela, as mulheres não queriam vê-la perto, com certeza, com medo do marido, né? Passava perto com o marido e agarrava. Eita, esse aqui é meu, já tem dono. Né? As mulheres queriam vê-la longe. Os homens, galinha, queriam ter ela perto. Mas todo mundo não tinha situações. Mas a partir daquele momento, Jesus entrando na vida dela, tudo muda. E a Bíblia diz que ela sai para pregar o Evangelho, sai pregando o Evangelho. E querido, a cidade, a região é impactada com aquilo que ela expressa. Expressa por quê? Porque ela deixou Jesus entrar na vida dela. Ela, de uma mulher à margem da sociedade, ela se torna uma pregadora do Evangelho. Porque talvez ela andasse cabisbaixa, aí ela já começa a andar com a cabeça alta. Talvez ela só pensasse em coisa errada e ruim, e ela começa só a pensar em coisas boas. Talvez ela só falasse palavrão e maldições, e aí depois do encontro com Jesus ela começou a profetizar. E aí as pessoas que queriam vê-la longe começaram a querer ter ela perto. Quando nós encontramos Jesus, nós temos que, as pessoas vendo Jesus em nós, elas querem ter a gente perto. E nós temos que ser essa inspiração, porque nós somos a presença de Jesus aqui na terra. Nós refletimos a glória de Deus em nome de Jesus, amém? Então, há uma sociedade que está sofrendo demais emocionalmente. Mas eu e você, em Cristo Jesus, precisamos ser aquelas pessoas que acolhem, que amam, que oram e que dão um auxílio para aquelas pessoas que estão sofrendo, amém? Eu e você precisamos fazer isso. Eu e você precisamos entender que existe um plano de Deus que é muito maior do que o nosso plano. Deus espera algo muito maior de nós. Estava pesquisando aqui também e em 2024, 54%, olha como os dados são importantes para nós. A gente não tem noção muitas vezes, porque a gente vive no nosso mundo, na nossa bolha, né, no nosso núcleo, e a gente percebe, pensa que às vezes isso não acontece, né, não está acontecendo. Em 2024, 54% da população apresentou algum tipo de inquietação em relação à depressão ou ansiedade. Pensa comigo, 54%, metade da população sofrendo com depressão ou ansiedade. E aí a gente precisa entender que um abraço, para alguns é só um abraço, mas para muitos é uma cura. Para muitos é amor sendo expressado. Às vezes, escutar alguém falando, para alguém é só um momentinho de escuta, uma conversa jogada fora. Mas para alguns pode ser uma cura naquele momento da fala. Eu acredito muito que a resposta para a sociedade é a igreja. E a igreja não é esse espaço aqui bonito, Manaim, com salões, CCA. Não, não, não. A igreja sou eu e você. Eu e você somos usados. Como o Senhor foi usado para curar essa mulher samaritana. Eu e você somos usados da mesma forma para curar as pessoas que estão ao nosso redor. Pensa comigo, talvez 10 pessoas que você mais convive. Quem sabe 5 dessas estão esperando ou precisando de um abraço. Mas um abraço de amor, um abraço que traz cura. Ou talvez você sentar, deixar o teu dia a dia, a correria do dia a dia, né? Hoje é um clichê, né? É até gostoso você falar, não, tô na correria. Correndo. Às vezes as pessoas que estão ao seu lado, que estão sofrendo com ansiedade ou depressão, precisam que você sente e escute ali, quem sabe 15, 20 minutos, meia hora que você faça isso. Meia hora. Você pode estar tirando uma pessoa lá do buraco. Você pode estar transformando a vida daquela pessoa com uma escuta ou com um abraço. Nós somos a resposta para essa geração, amém? Nós somos a resposta para as pessoas que estão ao nosso lado. A cura vem pela fala. Você falar, você abrir o seu coração, você também é curado. As pessoas também recebem a cura através da oração. Quero te inquietar nesse dia, a sair daqui e entender que tem pessoas ao nosso lado, que às vezes a gente nem imagina, mas que estão sofrendo tanto, e que precisam de um abraço, um carinho, uma escuta, uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação. Nós vemos Jesus impulsionando essa mulher a sair dali e ir para a cidade. Fala, vai, cumpre o teu chamado. Eu e você, nós precisamos usar a nossa boca para ser profetas para essa geração. Quando chega alguém angustiado, depressivo, triste, ou num momento difícil perto de nós, a nossa palavra sempre tem que ser uma palavra de ânimo. O que Jesus, eu sempre pergunto para mim mesmo, né? O que Jesus faria no meu lugar? Diante de alguma necessidade, algum problema, algum momento, eu falo assim comigo mesmo: o que Jesus faria no meu lugar? Quando vem angustiado, alguém angustiado, nervoso, preocupado, se nós olharmos o jornal, a gente fica assustado, né? Toda vez que eu assisto, eu falo: meu Deus do céu, essa semana, sexta-feira, agora assistindo, Jaguariaíva aqui, uma empresa de madeira, mandando embora 1.500 funcionários. A cidade sobrevive praticamente, 60% da cidade sobrevive por intermédio ali da fábrica, e se não direto, indiretamente. Você olha para esse negócio desse e fala: meu Deus do céu, quantas pessoas estão sofrendo devido a uma questão dessa? Foi mandado embora, uma necessidade financeira ou emocional, né? Relacionamento à família. Quando uma pessoa chega para nós com esse diagnóstico, com esse problema, você pode empurrar ainda mais. Falar assim: é verdade, né? O mundo jaz no maligno, vai, é perigoso piorar, irmão. Meu Deus do céu, vamos orar, vamos interceder. Você pode falar assim: ó, Deus tem sempre melhor para os seus filhos. Deus sempre pode. Às vezes a gente não entende os planos de Deus, às vezes Deus permite algo ruim para transformar algo em algo melhor. Nós podemos gerar esperança na vida das pessoas. Quantas vezes na nossa vida você sofreu algo, teve algo muito difícil, e que depois você entendeu que tinha um plano de Deus, tinha um ensinamento, tinha alguma coisa que Deus queria falar. Eu lembro no começo da minha caminhada cristã, eu parei uma saveirinha que eu tinha aqui na frente, o saveiro que eu usava para trabalhar, e eu fui fazer um curso aqui na esquina. Essa era uma casa roxa antigamente, a igreja alocava, e era um curso do Antigo Testamento, Antigo ou Novo Testamento, e eu parei o carro ali, fiz o curso. Quando saí, terminou o curso, saí, fui pegar, peguei a chave do carro, olhei onde é que eu tinha colocado o carro já não estava mais. Eu falei, não, eu devo ter chegado tão atrasado, corrido, que eu devo ter deixado na esquina ali, nem percebi. Eu fui na esquina, não estava. Falei, não, acho que deve estar na outra então, né? Fui ali na outra, também não estava. Final das contas, roubaram o carro. Roubaram o carro. O carnê eles não levaram, mas o carnê eles deixaram comigo. Um boletão desse tamanho. Casei pagando as parcelas do carro. Depois de um ano ainda fomos pagando. Aquele momento ali, em parte foi muito difícil, mas eu entendi que também Deus queria mostrar muita coisa boa. Um momento difícil que Deus queria mostrar coisas boas para mim. Princípios e valores que eu precisava construir na minha vida. Cada momento difícil da nossa vida, entenda isso. Você não entendeu mais nada da palavra hoje, entenda isso. Cada momento difícil da nossa vida, Deus quer mostrar algo importante para a sua caminhada de fé. Aquilo ali me firmou mais em Cristo. Aquilo ali me ensinou princípios e propósitos que hoje eu não negocio. O pastor Nelson conta até hoje que quando ele passou uma semana, ele foi me visitar. Eu tinha uma loja de móveis, e ele foi lá me visitar, pensou que ia chegar lá e eu ia estar lá no cantinho chorando. Pensou que ia estar lá chorando, talvez. Ele chegou, eu, Rodrigo, e agora? Não sei o quê, vou morar, né? E tal, aquilo lá. Eu falei, pastor, está tudo no controle. Deus sabe todas as coisas. Deus vai dar outro, e não sei o quê. E ele conta até hoje, falou assim, primeira pessoa que ele conhece que roubaram o carro e ficou feliz fui eu. Né? Claro que fiquei feliz. Meu Deus queria ensinar coisas, ensinar princípios e propósitos. Então, em tudo na nossa vida, Deus quer ensinar algo. Não adianta, às vezes, a gente ficar sofrendo por algo que Deus quer ensinar. É importante a gente entender, ouvir a Deus, resignificar e bola para frente. Deixa Jesus fazer, não pare. Não pare, não desanime. Tem algo muito maior em nome de Jesus, amém? Eu poderia ter ficado parado lá no passado, lá naquela época. Saí da igreja, falando, a gente vai buscar Deus. Vai aprender, e aí Deus permite que rouba o carro, e agora? Podia estar amarrado lá atrás, sem estar na igreja hoje, vivendo uma vida de desviado aí, de desigrejado, mas não, perseverei, e eu tenho vivido os milagres de Deus todos os dias. Depois daquela saveira, Deus me deu uma Chevy, coisa mais linda, pratinha, mas fumava, bebia. Fumava, né? Ela, motor estragado. Junto com a gasolina, a gente tinha que colocar óleo. Falava colocar 2 litros de gasolina e 0,5 litro de óleo. Ah! Mas depois eu comprei a Saveiro Summer, aí começou a melhorar. Glória a Deus, aleluia. Podia estar vivendo o passado, mas Jesus quer me ver no futuro, em nome de Jesus, amém? Isso aconteceu comigo. Eu tenho certeza que aconteceu com você também, coisas parecidas. Mas daqui para frente, se você está sofrendo, começa a olhar para frente, não fica olhando para o passado. Vamos olhar para aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus, amém? Fazer que nem essa mulher samaritana, sair pregando evangelho, sendo luz e sal na vida dos outros. Ah, nós temos uma cidade para conquistar, nós temos uma família para resgatar, nós temos um povo que está sofrendo com ansiedade, com depressão, e que eu e você temos a resposta para essa geração, amém? Você crê nisso? Quero orar abençoando a sua vida. O Ministério de Louvor pode vir aqui, por favor. Aleluia. Que manhã preciosa. Que manhã gostosa. Tenho certeza que essa semana vai ser uma semana de muita bênção sobre as nossas vidas, amém?